E agora na programação da tua Rádio Cacique nós vamos repercutir a questão do júri popular que aconteceu nesta semana aqui em Lagoa Vermelha. E nós vamos conversar com o Dr. Henrique Reck Neto para falar exatamente sobre esse júri e o ritmo de trabalho depois da pandemia, um ritmo bastante acelerado, não é isso, Dr. Henrique? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da rádio. Um prazer estar conversando com vocês. A gente retomou, né, nossas atividades aqui no Ministério Público, nossas, inclusive, junto ao Poder Judiciário, e o ritmo realmente acelerou bastante depois da pandemia. Voltamos a ter júris, voltamos aos processos andarem, a demanda tem sido muito grande, mas a gente tem conseguido dar conta conforme aparece.
Doutor Henrique, depois da pandemia, já quantos júris?
São 4 júris, Paulo. A gente começou ali no finalzinho do ano passado, e tivemos alguns esse ano, e o 4º foi realizado ontem.
Bastante longo, né, doutor Henrique?
Bastante. Eu, particularmente, eu já tenho quase 25 anos de carreira e eu não contei, mas em torno de 130 júris na minha vida, eu não me recordo de ter feito um júri tão longo quanto ontem.
Pois é, inclusive, a gente sabe que é uma primeira etapa, ainda tem uma sequência.
É, na verdade, os fatos, né, que diz respeito a um... São 2 assaltos, né, um aqui que aconteceu perto do Trevo de Sananduva, em que houve um roubo do veículo, e com esses veículos os agentes teriam ido até o interior de Esmeralda, assaltar uma família que estava lá, e depois desse assalto, então, houve dois momentos em que houve confronto com a polícia, em que houve a troca de tiros, né? E por serem 7 réus, e razão para não ficar tão longo e haver a possibilidade de a defesa falar pouco, ou o número de jurados não comportar, então ele está cindido, foi cindido em 2 ou 3 julgamentos. O primeiro foi ontem com os 3 principais réus que estavam envolvidos no fato.
São quantas pessoas a mais que estão envolvidas, doutor Henrique?
São 7 no total, faltam 4, mas 2 delas não estão ligadas diretamente à morte, elas estão mais ligadas à questão do assalto e do suporte aos que cometeram esses delitos. Como há um crime contra a vida envolvido, então todas essas pessoas, ainda que não tenham atentado contra os policiais, ainda assim elas vão para o plenário do júri.
Foi em 2016, né, doutor Henrique?
Foi em março de 2016, não houve mortes.
Não houve mortes.
Não houve mortes. Eles foram em razão da troca de disparos com a Brigada Militar. E a partir do roubo, no momento que eles estavam saindo da fazenda, vindo pela estrada do Ratiel, houve o primeiro confronto com a polícia, com 3 policiais. Na época eram soldados, hoje os sargentos Rosauro, Christian e Paulo Henrique, certo? Então houve uma troca de disparos, eles conseguiram fugir, houve a captura, eles foram a mais ou menos uns 8, 10 quilômetros para frente, e aí se embrenharam dentro do mato, em razão que o veículo que estava, que era a Hilux roubada, acabou furando pneus e não puderam continuar. E nesse tempo que eles ficaram no mato, houve um cerco policial. E aí vieram reforços de outras guarnições, e nesse meio tempo, 2 desses 7 réus vieram dar suporte e apoio, certo? E no momento que eles estavam fazendo esse apoio, esse resgate, aí houve novo confronto, e aí a vítima foi o hoje Major Marcelo, que também, por sorte, não houve nenhuma lesão contra ele.
Doutor Henrique, a pena máxima para esses 3 indiciados que foram a júri?
Bom, as penas desses 3 que foram a júri, um 71 anos, outro 70 anos e 6 meses e outro 49 anos e 6 meses. Isso varia em razão de quem é a pessoa, dos antecedentes, da participação dela, se foi mais grave ou menos grave durante os delitos. Então, por isso que há essa diferença de penas, certo? Mas em razão disso, né, a legislação... A época previa que eles só podiam ficar no máximo 30 anos de prisão, e com as mudanças em dezembro de 2019, hoje é 40 anos, mas eles respondem pela lei da época em 2016.
Até uma curiosidade, né, doutor Henrique, a gente sabe que o trabalho é muito desgastante do Ministério Público, da juíza, e inclusive das pessoas que acabam fazendo parte do júri.
Sim, tudo é muito desgastante. Por que que houve o júri foi tão longo? O júri acaba se tornando longo o quanto mais houverem pessoas a serem ouvidas. Certo? Então você imagina, na denúncia, que é a peça que abre o processo criminal, nós temos 12 vítimas, haveria mais 7 réus, 19, tá? E fora o número de testemunhas, que a gente dispensou plenário, poderiam ser ouvidas as testemunhas. Então, por exemplo, se você pegar em comparação o caso da Kiss, que levou 10 dias, os 8 primeiros dias foram só para ouvir pessoas, só para ouvir pessoas. E aí, claro, né, por haver mais de um réu, aí o que que acontece? Eu tenho um tempo inicial de 2 horas e meia acusação, mais 2 horas e meia as defesas. A possibilidade do que a gente chama da réplica e da tréplica, que na verdade é retrucar o que um falou ou o outro, né? O que seria mais 2 horas para réplica para mim, mais 2 horas de tréplica para defesa. Mas nesse júri particularmente, eu não fiz uso da réplica. Entendi, por estratégia minha, ser melhor não usar a réplica. Senão seria bem mais longo.
E evidentemente que também tem todo um aparato na questão de segurança, né, doutor Henrique?
Sim, como essas pessoas estavam presas, né, então há o deslocamento, e estavam até em presídios diferentes, um em Carazinho, outro em Guaporé, se eu não me engano, então tem todo esse transbordo, todo esse traslado para fazer e trazer aqui. E aí, claro, né, aumenta-se a segurança pelos próprios agentes da Polícia Penal e com o suporte da Brigada Militar também.
Todo esse processo, ele acontece dentro de um cronograma, e o volume de trabalho, como o senhor disse, principalmente depois da pandemia, é muito grande.
Sim, muito, muito, muito grande. A gente quer ver ainda, porque eu, claro, eu atuo na primeira promotoria aqui, além dos crimes do Tribunal do Júri, eu atendo também outros crimes de gravidade, tá? E além disso, eu tenho a minha esfera na improbidade administrativa, o que dá demanda muito trabalho também, porque é uma matéria bastante complexa e a gente precisa estar estudando seguido. E aí também vem muitas denúncias que isso acontece, isso, aquilo, tal, principalmente no interior das prefeituras, então isso demanda bastante trabalho. Além disso, também eu ainda tenho fundações, presídio e consumidor na primeira promotoria. Então, a segunda tem suas atribuições, a terceira tem suas atribuições, então é bastante.
A ideia é fazer esse próximo júri ainda esse ano, doutor?
Sim, a ideia é, o que eu tenho em pauta serão mais 2 meses de setembro, tá? E a continuidade desses, pelo que eu estou conversando com a juíza, provavelmente final de novembro, início de dezembro.
Porque ainda tem o aspecto das eleições, Copa do Mundo, é um ano apertado, né, doutor Henrique?
Tem. Pelo menos as eleições aqui é mais tranquilo esse ano, não é aquela correria assim que a gente vê para as eleições municipais. A minha participação nas eleições, na verdade, é mais quanto a eventual propaganda irregular. Como aqui está tranquilo o pleito, então tem estado bem tranquilo. A Copa do Mundo vamos todos torcer, né? Mas isso aí, infelizmente, não influi muito no nosso trabalho.
Alguns outros casos que são de grande repercussão também, que estão programados em termos de júri?
Nós temos um dia 5 aí de respeito a uma morte que aconteceu perto do Pesque Pague, tá, em razão de uma discussão que está aí. E do dia 19 de setembro, daí sim, nós temos a júri de facção. Houve execução ali, enfim, de desavença entre facções, aí nós temos um júri um pouco mais complicado.
E aí o envolvimento, quando é nesse caso, ele é bem maior?
Sim, com certeza, com certeza. Porque o júri, embora custou 2 dias para nós, esse júri tinha 65 volumes físicos, o que significa mais ou menos entre 14 a 15 mil páginas. Então já faz uma semana que eu já vinha vendo isso aí. Então eu tenho que abdicar parte dos meus outros compromissos, da minha família, enfim, para poder realizar o júri. E, graças a Deus, pelo menos a parte da acusação, ontem eu consegui um resultado favorável.
E, doutor Henrique, tem um intervalo, a princípio, durante a noite, doutor?
Sim, sim, foram dados vários intervalos durante o dia, para almoço, para janta. Só que tem uma peculiaridade. Os jurados, pela nossa legislação, pelo nosso sistema de processual penal, eles não podem ter comunicação, nem entre eles, nem ninguém. Então, o que acontece? Nos intervalos para almoçar, os 7 ficam juntos e há sempre 1 ou 2 oficiais de justiça que acompanham.
Quer dizer, não volta para casa, não tem contato com a família, nem celular?
Não, não. Ontem à noite eles ficaram no hotel. Na noite retrasada, eles ficaram.
De segunda para terça.
E o que, que aconteceu? Até a gente ouviu algumas reclamações. Tinha uma das juradas que gostaria de ver até a novela. As TVs foram tiradas. As TVs foram tiradas. Era só o quarto, com possibilidade de que requerer uma refeição. E só isso, celulares, nada. Então, porque exatamente a necessidade de incomunicabilidade. Os jurados não conversam entre si para exatamente não externarem, para conversar. Olha, eu gostei mais da acusação, gostei mais da defesa, acho que o réu é inocente, acho que não. Então, não tem essa possibilidade, não se conversa.
Olha, muito obrigado pela disponibilidade, um bom trabalho, e trabalho é o que não falta por aqui, e que as coisas continuem andando dentro de um ritmo normal depois de uma pandemia e de praticamente interromper muito uma sequência, né, doutor?
Obrigado, Paulo. Obrigado aos ouvintes da tua Rádio Cacique também, por mais uma vez estar aqui, a oportunidade pelo espaço.